10 horas e 33 minutos, segunda-feira, 24 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Dois motociclistas morreram e um ficou ferido em dois acidentes no fim de semana na região metropolitana de Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. E para quem nos acompanha também, Luciano, a gente falou aqui na sexta-feira sobre uma sequência de acidentes envolvendo motociclistas que começou bem cedo, né? Então, de manhãzinha já tinham sido mais de 10 acidentes e na sexta-feira à noite houve, então, um acidente fatal. Nelson Gabriel da Silva, um rapaz de 28 anos, que era morador de São Carlos do Ivaí, estava aqui em Maringá, conduzia uma motocicleta pela contramão na Avenida Colombo, que é o trecho urbano da BR-376, um dos trechos mais movimentados aqui de Maringá, e acabou batendo de frente com um carro. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já no sábado de manhã, bem cedinho, um jovem de 18 anos também perdeu a vida em um outro acidente de moto aqui na nossa região, região metropolitana de Maringá. O Cauã Gonçalves Bevilacqua morreu depois de bater contra uma placa de sinalização no contorno de Marialva. As equipes do SAMU estiveram no local para prestar os primeiros socorros. Ele chegou a ser entubado, encaminhado em estado crítico ao Hospital Metropolitano de Sarandi, mas apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois do acidente. Ainda no sábado à tarde, um outro acidente grave, um motociclista ficou muito ferido depois de bater com um motorista suspeito de embriaguez. Esse acidente aconteceu na Zona 5, que é uma área residencial aqui de Maringá, e a moto ficou destruída, chegou a ser prensada contra uma árvore. O carro também ficou com a parte da frente bastante danificada. Os socorristas do SAMU foram acionados, levaram essa vítima em estado grave ao Hospital Metropolitano de Sarandi, e o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas por conta dos sinais visíveis de embriaguez, ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Maringá e admitiu que ingeriu bebidas alcoólicas em uma festa antes de pegar no volante. Esse alto número de acidentes de trânsito envolvendo motos em Maringá e também na região tem chamado a atenção dos socorristas, do SAMU e do Corpo de Bombeiros também, que prestam socorro a essas vítimas. Como eu disse aqui no início, né? Então, em pouco mais de uma hora e meia ali na sexta-feira, foram 12 colisões envolvendo motociclistas. Em uma delas, um atropelamento no contorno sul, duas pessoas morreram. E agora há pouco, hoje de manhã, mais um acidente grave com moto aqui na nossa região. Um motociclista bateu na lateral de um caminhão na BR-376 em Marialva também. Esse acidente por volta das 8h40 da manhã. Esse motociclista foi resgatado pelo SAMU aéreo, foi levado de helicóptero para o Hospital Metropolitano de Sarandi, estava inconsciente quando os socorristas chegaram, precisou ser entubado ainda no local. A gente torce pela recuperação desse motociclista para que não seja mais uma vítima, mais uma vida perdida no trânsito da nossa região, mais um piloto de moto que se acidenta gravemente. Lucian.
Muito obrigado pelas informações. Novamente, gravíssimos acidentes envolvendo motociclistas na região de Maringá. Dessa vez, dois perderam a vida. Após pouco mais de uma década, o Hospital Universitário de Cascavel volta a fazer cirurgias cardíacas. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Sexta-feira foi um dia importante aqui para a região oeste no que diz respeito à saúde. O Hospital Universitário de Cascavel, depois de 11 anos, voltou a realizar cirurgia cardíaca. O procedimento, Luciano, marca o retorno da oferta desse tipo de atendimento de alta complexidade após o fechamento do Hospital do Coração aqui de Cascavel, fechamento que aconteceu em 2022. Foram 2 anos em que os procedimentos precisaram ser realizados em outras cidades. E essa retomada no HU já deveria ter acontecido, como explica Rafael Muniz, diretor-geral do Hospital Universitário.
Falta de material, falta de instrumental, falta de profissionais médicos, a situação atrasou mais do que a gente gostaria, e aí a gente conseguiu agora colocar de fato para funcionar. Sexta-feira passada foi realizada a primeira cirurgia. Nesse início nós estamos pensando, programando, até no quantitativo de material, a gente realizar 2 cirurgias por semana. e isso podendo ser ampliado para até 4 por semana no futuro próximo aí. Esses pacientes que precisavam dessas cirurgias antes aqui do Hospital Universitário, ou era no Hospital São Lucas, ou tinha que ser referenciado para fora, até da nossa macro-região, né? Curitiba, por exemplo, Campo Largo e também Arapongas. E aí a gente agora começa a ampliar a oferta desse serviço do SUS para a população da macro-região oeste do município de Cascavel.
Portanto, uma boa notícia relacionada à saúde. O Hospital Universitário de Cascavel, depois de 11 anos, volta a realizar cirurgia cardíaca. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. Importante notícia aí para a região. O Hospital Universitário de Cascavel volta a fazer essa cirurgia cardíaca à população do oeste do estado. Doses da vacina da dengue próximas do vencimento são transferidas de Londrina para Paranavaí. Após a baixa procura de adolescentes pelo imunizante, a Secretaria de Estado da Saúde fez esse remanejamento com base em uma nota técnica do Ministério da Saúde. A Cláudia Lima, da CBN em Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Esse remanejamento foi feito aí na sexta-feira entre os municípios de doses de vacina contra a dengue que estão próximas do prazo de vencimento. A medida segue uma recomendação do Ministério da Saúde por meio de nota técnica. O documento reforça que a recomendação ainda é destinar essas vacinas para crianças de 10 a 14 anos. No entanto, para municípios que possuem vacinas com vencimento para 30 de junho e 31 de julho, a pasta orienta o remanejamento de doses para regiões que ainda não foram contempladas. Dentre os 3 lotes de imunizantes enviados ao Paraná, o primeiro recebido em fevereiro possuía um vencimento de 30 de junho. As doses da vacina, produzida pela farmacêutica japonesa, foram destinadas exclusivamente para 30 municípios, sendo 21 da Regional de Saúde aqui de Londrina e 9 da Regional de Saúde de Foz do Iguaçu. Com a nova recomendação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado autorizou a destinação de mais de 369 vacinas da Regional de Londrina e 70 doses da Regional de Cascavel para a Regional de Paranavaí, a região que ainda não havia sido contemplada com as vacinas contra a dengue. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. São 10 horas e 41 minutos. O Paraná anuncia hoje ações para ampliar a distribuição de gás natural no estado. O Bruno de Oliveira vai acompanhar daqui a pouquinho a coletiva de imprensa lá no Palácio, né, do Iguaçu, aqui com o governador do estado, Ratinho Júnior. Ele traz as primeiras informações sobre esse anúncio. Bruno, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. O governador Ratinho Júnior, do PSD, e o CEO da Compagás, o Rafael Lamastra Júnior, anunciam daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a expansão do atendimento da companhia e novos investimentos no setor. Em setembro do ano passado, em conversa com a CBN, o Rafael Lamastra Júnior havia dito que a empresa teria maior liberdade para executar uma série de investimentos aqui no estado. Ele apontou, inclusive, que a companhia vem investindo em diversas ações de inovações para realizar o processo de transição energética. Esse pacote de investimentos deve incrementar o acesso aos serviços da empresa em diversas cidades paranaenses. Os valores desse pacote de investimentos ainda não foram divulgados e nem os municípios que serão contemplados. A CBN vai acompanhar todos os detalhes desse anúncio, que será realizado em instantes no Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná em Curitiba, e que vai contar com a presença de autoridades, dentre elas o próprio governador Ratinho Júnior e o CEO da Compagás, Rafael Lamastra Júnior. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. E a Universidade Estadual de Ponta Grossa assina um termo de cooperação com o Ministério da Cultura. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, explica, né, o que diz esse termo de cooperação. Emanuel, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. A Universidade Estadual de Ponta Grossa recebeu, na última sexta-feira, pela primeira vez, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, para assinar um acordo de cooperação técnica na capacitação de gestores públicos em políticas culturais em todo o território nacional. é a primeira universidade do estado a receber essa certificação para poder ter a cooperação com o governo federal. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa que a gente pôde acompanhar. O convênio busca viabilizar a execução de atividades de extensão relacionadas a estratégias de inovação para a comunicação do Programa Nacional dos Comitês de Cultura a ser executado virtualmente. Será realizado através de planejamento juntamente com a Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural da UEPG, a Escult. A ministra Margarete Menezes conversou conosco e declarou que as políticas públicas de fomento vindas do Ministério da Cultura buscam democratizar o acesso à cultura.
Quando você tem uma universidade que também tem esse compromisso, também tem essa sensibilidade com o fazer cultural, não só ensinar, mas também oportunizar que toda a comunidade tenha, pelo menos na universidade, uma porta aberta, que tenha um apoio. E nessa questão de gestão cultural, que para hoje, por exemplo, nós temos também identificado que falta, tem muitos lugares que não tem curso de gestão cultural. Isso é prejudicial também para o setor.
E o reitor da UEPG, o professor Miguel Sanches Neto, destacou a importância dessa medida tanto para a universidade como para a comunidade que é atendida pela UEPG.
Bem, o Ministério da Cultura tem inúmeras políticas, logicamente, focadas na valorização das culturas brasileiras. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem uma tradição na cultura, cada universidade tem o seu nicho que é mais representativo. Nosso, na extensão e na cultura, é um nicho muito representativo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estabelecer esse convênio é valorizar esse histórico de trabalho em prol da cultura e, ao mesmo tempo, potencializar esse trabalho.
O projeto será executado pelo Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e à Distância, a NUNTIAD, da Universidade Estadual de Ponta Grossa e com outros setores da própria universidade. A partir de agora, projetos sendo encaminhados para obtenção de verba e também apoios com o Ministério da Cultura. Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas suas informações. São 10 horas e 45 minutos e com elas nós encerramos o CBN Paraná, edição desta segunda, 24 de junho, com as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.